Agora 21 para as 10 da manhã, 21 para as 10, Marau 16 graus nesta bela manhã de quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Em pauta nesta manhã agora aqui no Temática, uma conversa com a professora da UPF, Nádia Hartmann, e com o estagiário Alexandre Marquese, sobre uma pesquisa que buscou traçar o perfil do eleitorado em 5 municípios de nossa região, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Soledade e também Marau. Começo com a professora Nádia. Bom dia, professora, bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham neste momento. Um prazer estar com vocês nessa manhã.
Alexandre, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, prazer, muito obrigado pelo convite.
Professora, o porquê desta pesquisa, desse trabalho importante para a nossa região, hein?
Bem, sem dúvida, não é? Nós estamos aí às vésperas de uma das eleições mais importantes, né, na história recente do país. A partir de agora, a gente vai passar a conhecer os nossos candidatos, né? Não só aqui da região, mas de todo o estado e do país. Mas a pergunta que a gente se fazia, quem são os nossos eleitores, né, que terão essa importante missão de eleger, né, o nosso próximo presidente ou presidenta, governadores, também deputados, né? E justamente foi isso que nos motivou, né? O objetivo, a princípio, porque o NextJor, ele funciona como um laboratório do curso de jornalismo. Então, o nosso principal objetivo, é claro, é sempre pedagógico, é acadêmico. E foi o de fazer com que os alunos, os nossos estagiários, trabalhassem com o jornalismo de dados. O que é o jornalismo de dados, né? É quando os dados são entrevistados, digamos assim, e que nos revelam, no cruzamento, muitas informações interessantes, como esse foi o caso. E o nosso segundo objetivo foi justamente conhecer esse perfil do eleitorado dos 5 maiores colégios eleitorais da região, não é? Quem são esses eleitores que vão às urnas no dia 2 de outubro e o que eles podem também nos adiantar desse perfil que vai fazer essa importante escolha.
Professora, se fala muito na questão do jovem e também da pessoa idosa, que não há necessidade de votar, né? Ela não é obrigada a votar, mas que há um desejo de que ela vote também. Há duas campanhas, na verdade, para isso. Se constatou também na região isso?
Muito importante essa questão, não é? A gente teve, sim, um aumento e que realmente foi motivo de muita satisfação para nós poder constatar esse dado, que a gente teve um aumento de 5% nos eleitores de 16 a 18 anos, que, como tu disse, não são obrigados a votar, em relação a 2018. Sem dúvida, o resultado de todas essas campanhas que foram feitas, inclusive pelo TSE, e que aumentou também o interesse, né, que fizeram aumentar o interesse dos jovens pela eleição, porque sem dúvida nenhuma, não é a nossa maior prova de cidadania, não é participar de uma eleição e decidir os destinos de um país. Então, realmente, esse dado é muito interessante. Nós tivemos aí um aumento de 5% em relação a 2018.
Alexandre, para vocês alunos aí, como é que foi essa experiência maravilhosa na região, hein?
Bem, eu nunca tinha realizado um tipo de reportagem desse jeito, então foi meu primeiro contato com o jornalismo de dados. Então, foram 3 semanas de muita pesquisa, de montar esse levantamento, de juntar cada número e fazer um cálculo das porcentagens, do parâmetro da região, e poder ver de perto como que o eleitor se comporta nessa eleição e como ele vai dar a base para o futuro desse país.
O Alexandre, geralmente quem faz pesquisa a campo tem a seguinte preocupação: bom, como é que eu vou ser recebido por essa população? Porque muitas pessoas não dão bola, não quer ser incomodado. Como é que foi para vocês este tipo de pesquisa atualmente?
Bem, é pesquisa tipo, muito delicada. A gente tem que olhar por todos os parâmetros, cada detalhezinho. Então, muitas vezes, quando a gente estava escrevendo o texto, a gente se perguntava por que desse número, por que ele está ali, o que ele representa dentro desse parâmetro todo. Então, junto com os professores, a gente conseguiu montar, basicamente, olhar por esses parâmetros e medir qual a importância desse número estar ali e por quê. Então, com a ajuda dos professores, a gente conseguiu fazer esse parâmetro e mostrar, basicamente, todos os lados que compõem esse levantamento.
Professor, é o seguinte, algumas pesquisas e estudos mostram de que, neste ano, jovens e mulheres podem decidir as eleições do nosso país. Com relação às mulheres, alguma surpresa nessa pesquisa toda aí?
Nenhuma surpresa, né? Os nossos dados aqui da região, eles acompanham o percentual de todo o país, onde as mulheres são a maioria no eleitorado, né? Então, a gente tem, por exemplo, em Marau, né, 52% dos eleitores são mulheres. E assim também segue Soledade, também com 52%, Carazinho e Erechim e Passo Fundo, os três municípios, então, com 54%. Então, como tu disse, realmente, né, são as mulheres é que vão decidir, e por isso também o interesse de todos os partidos também em ter mulheres nas suas nominatas, para a gente ver até se a gente consegue derrubar aquele grande paradigma, não é? Que mulher não vota em mulher, né? Eu acho que agora pode ser que a gente tenha uma resposta em relação a isso, que já se tornou até um ditado popular.
Professora, o que foi decisivo para escolher, então, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Soledade, Marau para pesquisa?
Foi o número de eleitores, não é? Porque somando esses cinco municípios, nós temos o total aí de 330 mil eleitores. 330 mil eleitores aí representam, então, os cinco maiores colégios eleitorais da região e, sem dúvida nenhuma, principalmente aí falando na Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Deputados, pode mudar uma eleição, não é? 330 mil eleitores elegem deputados estaduais, elegem deputados federais também e podem, inclusive, fazer diferença aí numa eleição a governo e também ao Senado. Então, é um número muito grande de eleitores e que a gente tem que realmente conhecer não só os números, como o Alex disse, mas o que, que está por trás desses números, né? E isso a gente só consegue saber se a gente for fazer esse cruzamento, né? Para ver o que, que os números e as porcentagens nos revelam. Mas foi basicamente aí o número do eleitorado, do colégio eleitoral, que nos fez decidir por esses cinco municípios, que na verdade são os cinco municípios também da região de abrangência, não é? Da própria Universidade de Passo Fundo.
Professora, alguma surpresa e o que será feito com essa pesquisa daqui para frente?
Essa pesquisa ela vai ter um desdobramento, né? Nós vamos continuar acompanhando também. Agora a gente vai voltar o olhar para os candidatos, né? Então a gente vai fazer também o perfil dos candidatos da região. Então essa é a segunda etapa. E também a gente vai fazer, o NECJOR vai estar acompanhando o próprio dia das eleições, né? Nós temos aí 10 estagiários que hoje estão espalhados em vários municípios do estado e da nossa região. E nós também vamos estar acompanhando em tempo real aí a movimentação das urnas, os resultados. Então, a gente vai ter um desdobramento, sim. E o que mais nos chamou a atenção é realmente aí uma questão importante, o grau de instrução do eleitorado, né, deste perfil. O grau de instrução, digamos que baixo, mais de 25% do nosso eleitorado, ele tem ensino fundamental incompleto. Então, esse é um dado que chama bastante atenção. E se nós fosse criar uma persona do eleitorado da nossa região, ela seria mulher, teria ensino fundamental incompleto e entre 30 a 40 anos. Então, essa é a persona eleitoral, é claro, fazendo uma média aí, né, bastante genérica, do nosso eleitorado. Mas realmente chama a atenção o nosso grau de instrução. E outra questão também que chama a atenção, e eu acho que isso deve ser, inclusive, motivo de reflexão, tanto para nós, da imprensa, como também para os partidos políticos, é o índice de abstenção, que vem crescendo muito nos últimos anos. A gente teve, por exemplo, né, uma abstenção em Marau, em 2012, de 10% dos eleitores. já em 2020 cresceu para 18,7% dos eleitores. Então é uma reflexão importante que a gente tem que fazer também como cidadão, é o que estaria afastando os eleitores das urnas e também fazendo com que ele perdesse o interesse em votar. Acho que essa é a reflexão, inclusive, mais importante que tem que ser feita pelos partidos e pelos candidatos neste momento.
Professora, este tipo de trabalho, e parabéns pelo trabalho de vocês aí da UPF, junto ao grupo de comunicação aí, esse tipo de pesquisa também pode se estender e projetado ou ser projetado para as eleições municipais da região ou não?
Sem dúvida, pretendemos dar continuidade, não é? Justamente em função aí, inclusive do nosso propósito, né? Que o maior propósito é pedagógico, então é fundamental que os nossos alunos do curso de jornalismo, os nossos estagiários, estejam realmente participando ativamente, não só como testemunhas, não é? Não só como espectadores, desses momentos importantes do país, tanto neste ano como nas eleições municipais também. Sem dúvida a gente vai estar fazendo, conversando com os dados e dando prosseguimento também a esse jornalismo de dados e trazendo essas informações para toda a comunidade. Porque são informações que não podem ficar restritas aos muros da universidade, não é? A gente, como jornalista, a gente sabe do nosso compromisso também em levar essas informações sérias, informações bem apuradas para toda a população. Principalmente nesses tempos, não é, de tanta desinformação, tanta fake news. Então, nós, como curso de jornalismo no ensino superior, a gente sabe desse compromisso e, sem dúvida, nós vamos estar atendendo aí a mais esse desafio e mais a essa missão durante as eleições municipais.
Alexandre, e para você, o que fica desta pesquisa, desse trabalho, desse envolvimento todo na região aí?
Bem, o jornalismo é feito de prática, então quando a gente coloca na prática o conhecimento que a gente adquire dentro do ensino superior, dentro da universidade, e vê essa prática tomar o espaço dentro de um jornal e ver que está atingindo as pessoas, que está ali gerando uma reflexão, isso é muito gratificante, tanto para nós como estamos começando o jornalismo, e tanto para a comunidade em si, porque é importante para nós que a informação chegue a o maior número de pessoas possíveis, e nesse caso é muito gratificante ter essa matéria ganhando esse espaço.
Valeu a pena, Alexandre, agarrar esse compromisso com seriedade?
Certamente foi incrível, a produção ficou muito legal, os professores ajudaram muito, até o nosso editor gráfico, o Marcos Freitas, ajudou muito na produção do infográfico, e é muito gratificante todo esse trabalho.
Alexandre, um abraço para ti, boa sorte com a gente, tá bom? Professora, falamos aqui da questão da baixa escolaridade. Isso preocupa, uma vez que nós estamos enfrentando a questão das fake news. Claro que, às vezes, as fake news também envolvem pessoas que acreditam, né? Até pessoas com grau universitário, até muitas vezes entra na questão das fake news aí. Mas a escolaridade baixa é preocupante numa eleição, não?
Sem dúvida é preocupante, sim, não é? Porque a gente tem, eu acho, que um grande desafio, não é? E pode ser que o grande adversário do cidadão nestas eleições vai ser justamente a desinformação e as fake news. Então, o que a gente, inclusive, como imprensa tem que pensar, não é? É como chegar com essa informação séria, essa informação bem apurada, responsável ao maior número de pessoas, que só assim a gente vai conseguir combater a desinformação e fazer com que realmente as pessoas consigam fazer a melhor escolha baseada em informações reais, não é? Porque só conhecendo, só bem informado, é que a gente vai conseguir fazer as melhores escolhas e uma escolha que realmente seja melhor para todo o país. Mas, sem dúvida nenhuma, é bastante preocupante. E não só para essas eleições, eu penso que esse número também deve trazer uma preocupação para todos os gestores, não é? Para todos os governantes, tanto em nível municipal, como em nível estadual e federal também, né? O quanto a gente necessita de políticas públicas voltadas para a área da educação, justamente para que a gente consiga superar esse obstáculo aí da baixa escolaridade no nosso país.
Professora, nunca nos últimos dias se falou tanto sobre democracia. Para o eleitorado e até da nossa região, que foi pesquisa de vocês aí, isso mexe com eles, este discurso aí todo?
A gente espera que sim, não é? Inclusive, ontem a gente teve aí a posse do novo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, onde ele fez um discurso bastante forte também a favor da democracia, não é? Em defesa da democracia. E, de alguma forma, a gente espera que isso chegue até os eleitores também, porque isso não é a defesa da democracia, não é só uma tarefa dos nossos governantes e dos nossos políticos. É uma tarefa, uma missão, eu diria assim, de todos nós como cidadãos, não é? E principalmente a imprensa, né? A imprensa é a maior amiga, digamos assim, da democracia. Então, nós, como jornalistas, como professores do jornalismo, alunos do jornalismo também, temos aí que encerrar fileiras aí em defesa da democracia no nosso país, e não só nas eleições, né? Mas que isso seja realmente uma luta diária, todos os dias.
Com certeza. Professora, gratidão pela sua atenção com a gente. Boa sorte. Conte com a gente do que for necessário, tá bom? Pode ser?
Nós que agradecemos demais o convite, não é? Lembrando também que a gente teve a participação da nossa estagiária, aluna do curso de jornalismo, a Marluza Oliveira, nessa reportagem. E também aí em relação ao infográfico do funcionário e também jornalista Marcos Freitas, não é? Que também deu aí realmente a sua contribuição na questão dos dados e fazer os dados se desenharem, né? E que sejam melhor compreendidos também por todos os leitores, né? E também por quem nos segue nas redes sociais. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer a nossa propaganda e também deixar aqui as redes sociais do NextJore, do curso do jornalismo, tanto no Instagram como no Facebook, NextJore, não é? Que podem acompanhar. Que teremos muito mais informações aí sobre as eleições e também sobre outros assuntos, e sempre realmente aí com a participação dos nossos estagiários e supervisionados pelos nossos professores. Mais uma vez eu agradeço o convite, muito obrigada.
Um abraço, boa sorte, professora.
Muito obrigada, bom dia.